Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, sou Anderson Mendanha e bem-vindos a mais um Autores e Livros. Vamos juntos! Eu começo o programa com uma homenagem ao escritor, poeta e radialista Cláudio B. Carlos, que faleceu no último dia 10 por conta de um câncer raro e agressivo. Nascido em 22 de janeiro de 1971, em São Sepé, Rio Grande do Sul, Cláudio atuou no mercado literário como editor, preparador e revisor de textos. Escreveu para sites, revistas e jornais e escreveu também diversos livros, entre eles Um Arado Rasgando a Carne, editora Maneco 2005, O Infantil, O Aprendiz de Poeta, também da Maneco, em 2005, e Maravalha, pela Saquará Edições, em 2020. Cláudio era também radialista, com quase 40 anos de caminhada, um amante do rádio. Era proprietário de uma das mais importantes rádio webs do Brasil, a Arte Viva, uma rádio focada na arte 24 horas por dia. Maravalha, uma novela grunge Galdéria, seu último trabalho, traz uma história intensa que nos prende do início ao fim. Com capítulos curtos, cortes rápidos e uma linguagem que une literatura, música, rádio e TV, Maravalha nos leva a um bar de uma pequena cidade do Rio Grande do Sul, onde encontramos nosso protagonista bebendo muito, fumando mais ainda e encontrando praticamente todos os moradores da cidade, do delegado ao prefeito. Na trama, nosso protagonista, que também é o narrador, encontra Romualdo, que está agoniado e muito assustado por ter atropelado Maravalha, um tipo beberrão que gira de moto pela cidade. A partir daí, a história nos agarra pela gola e não nos larga até sabermos o que realmente aconteceu e qual será o destino de Romualdo. Em março de 2020, eu conversei com Cláudio B. Carlos sobre Maravalha e sobre o seu trabalho de editor. Vamos relembrar essa conversa.
Entrevista.
Hoje o Autores e Livros recebe Cláudio B. Carlos, poeta, prosador, editor e comunicador, parceiro na Rádio Arte Viva, rádio que também apresenta o Autores e Livros. Gaúcho de São Sepé, Cláudio B. Carlos tem mais de 20 obras publicadas entre poesia e prosa, sendo mais recente Maravalha, uma novela grunge Galdéria, publicado pela Saraquá Edições, editora na qual Cláudio também é editor. E como eu disse, Cláudio B. Carlos é também comunicador e radialista, criador e coordenador artístico da web Rádio Arte Viva, radioarteviva.com. Cláudio, bem-vindo ao Autores e Livros, um prazer receber você aqui conosco.
Anderson, meu amigo, um prazer imenso falar contigo no Autores e Livros, programa que eu sempre acompanho, um programa que com muita honra a gente retransmite aqui na Rádio Arte Viva. É uma honra, um prazer falar com você e com os amigos, os ouvintes da Rádio Senado.
Da Rádio Senado, da Rádio Arte Viva e de todas as outras rádios parceiras que estão conosco. Cláudio, eu começo perguntando, conta pra gente como é ser escritor, editor, comunicador, radialista, divulgador e promotor da literatura e das artes. É tudo parte do mesmo ser?
Eu acredito que sim. É tudo parte do mesmo ser, é tudo parte de ser. Eu sempre trabalhei, desde muito jovem, com uma palavra. Seja a palavra escrita, seja a palavra falada, né? No rádio, nos livros. É tudo parte do mesmo ser, sim. Eu acho que eu não conseguiria separar isso, separar por partes. Isso sou eu. Eu sou assim. E sou, acima de tudo, um inquieto, um criador. Gosto de criar coisas para agregar. Eu criei a Web Rádio Arte Viva para isso. Eu tinha um podcast antes e, não satisfeito com o podcast Balaio de Letras, eu achei que isso pode virar, então, uma rádio, ficar no ar 24 horas por dia. Ok. E é sempre assim, eu já fui editor de muitos sites, e eu sempre crio pensando em convidar pessoas. Eu acredito que a arte deva fazer isso, esse é o papel fundamental da arte, é agregar. Eu só acredito em arte com generosidade. Essa é a minha função é essa. Eu crio e convido amigos para que venham criar comigo.
Cláudio, o que veio primeiro? Qual foi o teu primeiro escrito?
Eu acho que o que veio primeiro foi o escritor. Quando eu era criança, isso já faz muito tempo, eu ganhei um concurso estadual aqui no Rio Grande do Sul, com uma redação intitulada O que você quer ser quando crescer, ou algo assim. E isso eu sempre conto quando eu vou em algum colégio, quando vou conversar com alunos e me perguntam isso, eu sempre falo. E eu escrevi uma redação onde eu dizia que eu queria ser veterinário. Era o meu sonho ser veterinário. Só que ao escrever essa redação dizendo que eu queria ser veterinário, eu estava sendo escritor. Esse foi meu primeiro texto literário que eu escrevi. Mas eu não tive um incentivo à leitura. A minha casa não era uma casa com biblioteca. Meu pai sempre estava lendo alguma coisa. Mas o meu pai era uma figura estranha, porque ele lia um livro de história, de cabo a rabo, depois ele lia um livro de geografia, depois ele lia um livro de receitas. Ele não lia literatura especificamente, mas eu sempre via meu pai com um livro na mão. Talvez isso tenha me influenciado. E sem perceber, quando eu vi, eu já estava escrevendo mesmo. E depois comecei muito cedo no rádio também, e tudo com palavra, e sempre fiz um rádio. Diferente, eu sempre acreditei na comunicação mais artística, entendeu?
E como é que você vê a sua literatura? Você escreve poesia, escreve prosa, tem essa longa caminhada, vários dos seus livros estão presentes nas escolas também. Como é que você vê a sua literatura?
Eu comecei escrevendo poesia e, por incrível que pareça, eu não tenho nenhum livro de poesia publicado. De forma comercial, eu tenho alguns livros publicados, editados, mas foram livros que eu publiquei de maneira artesanal. Então, livros publicados de forma convencional, por editoras comerciais mesmo, são três, quatro livros: um infantil, dois de contos e agora o Maravalha, que foi publicado pela minha própria editora, a Saraquá Edições, minha e do meu amigo Ângelo Cabeza. Então, por incrível que pareça, eu comecei escrevendo poesia e o que eu tenho publicado mesmo, oficialmente, é só prosa. Mas eu estou cada vez mais decidido a escrever mais contos. Eu sempre quis ser um contista. Quando eu lia muito Charles Kiefer na minha juventude, e depois, quando eu conheci o Aldir Garcia Chilé, quando eu vi a figura do Aldir falando aos alunos, e aí eu percebi, eu quero isso. Eu quero escrever conto e eu quero escrever nessa linguagem. Uma linguagem que já me agradava muito quando li o Charles Kiefer, essa linguagem mais regional. Porque eu acho que tudo é regional, tudo é geográfico, tudo é regional. E, ao mesmo tempo, por ser regional, é universal. Me agrada muito isso, eu busco muito esse regionalismo na minha literatura. Mas você, meu amigo, e você sabe disso, a gente conversa também pelas redes sociais, WhatsApp e tal, eu estou decidido a não mais escrever. Não significa que eu não vá publicar, porque eu tenho muitas coisas já escritas, mas eu não estou mais interessado em escrever, em criar nada. Vivemos em época de cancelamento, pode parecer estranho o que eu vou dizer agora, mas quando eu me tornei editor e eu vi o outro lado da moeda da literatura, eu me desgostei muito com a coisa, sabe? Antes, quando eu enviava um texto para uma editora, eu tinha a visão do escritor enviando um texto e ficava chateado que não respondiam, que não. Mas como? Aí depois eu virei editor. Não tem como o editor responder todos os e-mails, não tem como o editor ler todos os originais que
Não, não
chegam, e
tem.
principalmente não tem como as editoras absorverem tudo o que é escrito nesse país. E, havendo ainda boa vontade e interesse do editor em publicar, não haverá condição financeira para tal. E, quando eu me tornei editor e os autores começaram a entrar em contato comigo, eu vi que, por favor, a maioria deles. Eu estou falando de maioria. A maioria deles só quer publicar. A maioria dos escritores quer publicar. Coloca o ponto final no texto e já manda para o editor. Mas o livro não está pronto. Não é assim que funciona.
O processo de escrita de um livro é muito longo. Ponto final é o encerramento apenas da primeira fase, porque leituras que são necessárias, né? E
Claro.
mente aberta para poder escutar a crítica e as observações que o editor faz. Então eu já
Exato,
aproveito o
exato.
embalo e perguntar como é que é ser editor, como é que é receber o trabalho que chega na Saraquá. E como é receber o material que chega na editora? Principalmente esse material, a gente diga assim, autoral, independente, que tem dominado o mundo de hoje.
Antes de mais nada, é importante que eu diga que a Saraquá nasceu de uma necessidade minha de publicar minhas próprias coisas. E eu já vinha trabalhando antes de forma artesanal, fazendo livros para amigos, fazendo revisão. E depois eu comecei a publicar os livros de forma muito artesanal mesmo. Imprimia em casa, um trabalho hercúleo. Aí, depois, conversando com o Ângelo Cabeça, a gente registrou a Saraquá Edições, que é um pequeno estúdio, é uma editora, claro, mas é um pequeno estúdio. Nós somos artistas que fazemos livros, então nós não distribuímos os livros, nós não temos habilidade para divulgar, para entrar no mercado. A gente trabalha, a gente presta serviço para outras editoras e principalmente para aquele autor que não consegue entrar numa editora, pelos motivos que eu já falei antes. E a gente faz o livro com qualidade e ajuda na divulgação como possível, sempre que possível através das nossas redes sociais, mas a nossa função é fazer o livro para o autor, fazer um belo livro para o autor. Então, a gente publica muito pouco livro, a gente tem a Saraquá há 2 anos e publicamos 5 livros apenas, um deles, o Maravalha, que é meu. Então, a gente recebe muito pouco original, sabe, na Saraquá. Recebia bastante original quando eu fui editor da Coralina por 2 anos. Aí sim, é uma editora aos moldes convencionais, a maioria das obras eram bancadas pela Coralina. Aí sim, era uma loucura o que eu recebia de material, todos os dias, todos os dias. E, claro, humanamente impossível ler tudo, responder tudo e principalmente publicar tudo, né?
Que conselho que você deixa aí para quem está escutando a gente que tem um livro guardado na gaveta e está querendo mandar um original para uma editora?
É fundamental para você publicar esse livro. Se não for fundamental, se isso não for o ar que você respira, a publicação. Tem um amigo meu, o Leonardo Brasiliense, que diz uma frase muito interessante: a gente escreve por necessidade e publica por vaidade. Por
Claro.
isso eu estou mais propenso a publicar cada vez menos. Escrevo por necessidade, mas é necessário publicar. Tem tanta coisa publicada já. A gente não tem nem tempo de ler todos os livros. É impressionante. A nossa vida é tão curta para tantos livros. Ah, eu não quero parecer desanimador, mas é isso. É o que eu tenho visto. É o que eu tenho visto nesse mercado editorial. É todo mundo querendo publicar. A gente está trabalhando em um livro de um autor, ele já está. Posso te mandar mais três, quatro que eu tenho aqui? Não, não, cara. Vamos trabalhar esse livro.
Será que a arte de contar histórias está se perdendo um pouco em função dessa atividade assim quase que industrial de escrita?
Eu acredito que sim. Eu acredito que sim. E estamos vivendo uma época em que tudo é permitido e eu levo a literatura muito a sério. A literatura não é brincadeira. Literatura é uma coisa muito séria. Escrever não é fácil. Escrever é árduo, é uma tarefa árdua, solitária e requer muito, muito, muito trabalho. E estamos vivendo épocas muito, muito difíceis em que é tudo permitido e tudo em nome da coloquialidade, digamos assim, tudo é permitido. Mas nem tudo o que é escrito é literatura. Um texto artístico é outra coisa. E os jovens hoje em dia, principalmente, estão escrevendo assim como falam e estão jorrando essas coisas e aí já mandam para editores e acho que tem que ser publicado. Aí o editor diz que não está bom, aí o editor é preconceituoso, o editor vem com academicismo. Eu sou completamente contra academicismo. Na arte não tem isso, mas o escritor tem que, no mínimo, saber escrever. E quando mandar um livro para uma editora, ele tem que estar com, no mínimo, 95% do texto pronto. Isso não é academicismo. Isso é só primar pela arte, para que a coisa seja boa, para que a coisa fique no futuro. Se não, não publique. Se não for assim, o conselho que eu dou para quem quer começar a escrever agora é: desista. Desista.
Bem.
Para quê? Então, é necessário, você não vive sem a escrita? Ok, então estude e trabalhe anos a fio em cima de um texto e depois mande para o editor. Falta paciência. Literatura é, acima de tudo, paciência. A literatura requer a paciência de um amolador de facas.
Cláudio, a gente está caminhando aqui para o final da entrevista. Eu queria falar de outras coisas. Acredito que vai ficar para a próxima oportunidade. A gente tinha que falar da arte viva, mas a gente vai voltar a falar da arte viva, uma rádio que incentiva a arte, está própria no nome, principalmente a literatura. A gente vai voltar a conversar sobre isso. E eu queria encerrar aqui pedindo a você se você tem uma poesia sua. Você disse que as poesias praticamente não estão publicadas, né? Então eu gostaria que você trouxesse uma poesia sua para a gente aqui no Autores e Livros.
É, eu separei uma aqui para ler para os amigos do Autores e Livros. É A Escaramuça do Tempo com o Patrão das Horas. As nuvens, duas negras, uma de encontro à outra, como mãos que se fecham, crispadas de raiva. O sol, como que com vergonha, cai num zás. Como pêssego podre que, sabendo da condição, se solta do pé e, no inevitável suicídio, se esborracha no terreiro. Larvas, vermes e minhocas são catados por bicos ávidos de galinhas ciscadeiras. O vento, em torvelinho, deita guanchumas e gramas, levanta as folhas do chão, enverga os galhos das árvores, esculhamba as alfaces na horta e atira ao solo sóis que se amassam atraindo moscas. A chuva começa, em pesados pingos grossos, como rajadas de metralhadoras no telhado de zinco do galpão. O gato se acomoda arisco sob o fogão a lenha. O gaudério se debruça nas lembranças e, enquanto chimarreia, evita o bocal da bomba durante os trovões. Cestro dos antigos que não custa nada cultivar. Depois, a paisagem se acalma, os cuscos se secam sacudindo o lombo. Sempre sobra um pêssego que não se joga. A claridade rasga o céu. Agora são brancas, nuvens de clara e neve. O pintor, usando todas as tintas da aquarela, atira-nos um arco-íris leve, e que íris gaúchas revelem o filme, curta-metragem, questão de minutos, esta escaramuça do tempo com o patrão das horas.
Cláudio P. Carlos, obrigado pela sua participação aqui conosco no Autores e Livros. Como disse antes, o convite está feito. Volte para conversar com a gente sobre literatura, sobre a Rádio Arte Viva, sobre a função do editor também. A casa está aberta.
Eu que agradeço o carinho, a hospitalidade, a generosidade, agradeço a amizade que muito me honra e o convite está aceito. Sempre que quiser, aqui estarei. Grande abraço.
Até a próxima. Cláudio B. Carlos vai fazer falta, muita falta. Nós, do Autores e Livros, deixamos aqui a nossa homenagem a esse escritor e poeta único e os nossos sentimentos e pêsames a toda a família. Eu encerro esse bloco antes do intervalo com um poema de Cláudio B. Carlos, Manhã Cedo. Cachorro ganindo por boia e carinho, mais por carinho do que por boia. Esses bichos são assim. Manhã cedo, dia comprido, o ócio cansativo de costurar palavras, alguns remendos, arremedos de rimas, sou um remendão, eis a sina. Manhã cedo, chinelos felpudos ao lado da cama, escova, pasta, água, espelho, cachorro ganindo por boia e carinho, sou sozinho, ganho abanos de rabo e lambidas feliz? Não sei, é difícil. Existe a consciência, tenho olhos para ver, ouvidos para ouvir e boca. Quem me escuta? E o que vejo, e o que ouço, e o que penso calado, sou sozinho, ganho abanos de rabo e lambidas feliz? Não sei. Poeta, eis a sina. Cachorro ganindo por boia e carinho, mais por carinho do que por boia. Esses bichos são assim, manhã cedo. A gente agora faz uma breve pausa para o intervalo e voltamos daqui a pouco.
Estamos apresentando Autores e Livros.